Chegou a hora de conversar com Derico Ciotti no quadro Tempo de Música. Nosso tema de hoje é o projeto Choro da Casa. Como eu já falei para os nossos ouvintes, estão animados esperando esse momento chegar. Chegou. Boa tarde para você, Derico Ciotti.
Olá, Stephanie, tudo bem? Leandro, um prazer também estar aqui junto com vocês mais uma vez aqui no Tempo de Música.
Isso, sempre muito bom bater esse papo semanal.
É muito legal, eu fico a semana toda assim, falando, pô, terça-feira que vem tem Tempo de Música de novo, o que a gente vai falar? É muito legal, cara, a gente vira criança de novo, na verdade.
Fica naquela ansiedade, né?
É muito legal.
Já planejando, pensando, mas é muito bom mesmo.
Exatamente. E aí, tudo bem com vocês?
Tudo.
Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre o projeto Choro da Casa e ele fica em Ribeirão Preto, é isso?
É um projeto muito interessante que eu tive o privilégio de conhecer através de um querido músico, amigo, chamado Alexandre Pérez, Alexandre Gonçalves Pérez. Ele tem um projeto lá em Ribeirão Preto, começou em 2012, chama Choro da Casa. É uma roda de choro, na verdade, que teve início a partir da junção de amigos, como muita gente acaba fazendo nas bandas e nos grupos, né? Junta um amigo aqui, um amigo ali, e eles começaram a fazer isso, só que voltado para um estilo de música que é muito pouco divulgado. A gente não tropeça com choro todo dia, nem na rádio, nem na TV, nem em projetos e nada. Então, você ter um projeto como esse numa cidade como Ribeirão Preto, que também é uma cidade já muito grande, rica, isso é uma coisa muito interessante. Eles fazem esse projeto toda segunda-feira. Começou num bar, como muitos dos movimentos da música brasileira começaram, em bares, saíram do bar, foram para a casa de um dos músicos e depois acabou se tornando um projeto tão grande e tão prestigiado dentro da cidade e até um pouco fora da cidade também, que eles passaram a se apresentar toda segunda-feira à noite na Praça 15 de Novembro, que fica em frente ao Teatro Pedro II, ali onde tem um relógio. Tá? É uma região muito, muito turística da cidade, e eles de segunda-feira à noite se reúnem lá. E é uma coisa interessante, porque não só pelo projeto em si, de você ter a oportunidade de tocar e aglutinar músicos que começaram a participar de forma mais efetiva do projeto, mas é uma forma de você divulgar o estilo da música instrumental e do chorinho para crianças e adolescentes. E é uma coisa que eles fazem muito através das oficinas de choro que eles fazem. São aulas gratuitas que eles oferecem desde 2014, aliás, num centro cultural que fica ao lado do Teatro Pedro II, que chama Centro Cultural Palace, que era um antigo hotel que eles transformaram em centro cultural e passaram a dar aulas e oficinas de choro lá com vários professores e tudo mais. Inclusive o Alexandre também dá aula lá. Então é muito interessante isso, de você conseguir aliar a atividade, a ação hercúlea de você tocar chorinho no Brasil e ao mesmo tempo também ter essa coisa da música gratuita, de você ter essas aulas para conseguir fazer com que as crianças tenham um pouco de contato com o choro, né? É uma coisa muito legal que o projeto tem.
Uhum. Temos aí já uma música de fundo, olha, para ilustrar um pouco
então,
isso.
Então, o que tá tocando aí? Que eu não consigo. É o Jacó do Bandolim, Remeleixo?
Isso mesmo, vamos ouvir.
Ah, que legal, eles que estão tocando. É muito legal, né?
Muito
eu adoro,
bom, né?
Cara. Nossa Senhora. Bom, deixa eu falar um pouquinho mais aqui desse projeto deles, o Festival de Choro que eles também fazem. Eles fazem um festival, eles proporcionam isso também para a cidade, desde que eles começaram em 2012, e agora o ano que vem eles vão fazer a 10ª edição. Esse ano, acho que não teve por uma... Até, não precisa nem muita explicação por que não teve.
Exato.
Mas é por conta da pandemia, todas as ações do projeto ficaram um pouco comprometidas, né? E eles têm uma outra coisa também que é muito interessante, que é tocar em asilo, hospital, creche, posto de saúde. Então eles também fazem uma ação social totalmente sem patrocínio, que também é uma outra coisa que eu falo aqui sempre, em todos os lugares onde eu vou. A gente tem que achar pessoas que tenham condições de patrocínio e tenham visão de patrocínio sobre ações culturais dentro do Brasil, porque se a gente não contar com essas pessoas, os projetos não andam, né? Eu não sei se vocês corroboram comigo nesse meu pensamento,
dúvida.
Mas não tem outro jeito, né?
Sem dúvida.
Sim, na música, no esporte, a gente sempre está falando sobre isso, né? Sobre a falta de
na arte, né?
Na arte, na cultura.
As manifestações culturais, esportivas, artísticas, Se não tiver quem olhe por nós, o que, que a gente vai fazer? Não tem
exatamente.
Que fazer, né?
E vamos ouvir mais um pouquinho aí, ó.
Vamos lá, vamos lá. O que, que temos agora? Ah, isso é Ernesto Nazaré. Tenebroso chama.
Isso.
Que beleza.
Essa é Lágrimas de Jonas, segundo o Bolacha.
É. O Bolacha é o nosso DJ, né? É uma figura incrível.
Não, ó, é
uma outra coisa
mesmo
também que a gente falou semana passada, só pra gente fazer o link, que aqui no Tempo de Música as coisas não são em vão.
Exato, aqui tudo interligado.
Eles fazem uma ação que chama Choro nas Escolas. E ontem, semana passada, falamos sobre música na escola. E eles fazem isso. Eles falam sobre... Eles vão lá falar com crianças sobre compositores brasileiros. Eles tocam, eles falam sobre o gênero, que é o choro. É uma coisa muito legal que eles fazem. Isso é uma vez a cada 2 meses, que não é... Se bem que o ano passado, o Alexandre estava me contando, eles ficaram o ano inteiro fazendo uma ação dentro de uma escola municipal em Ribeirão Preto, o ano inteiro tocando, dando aulas gratuitas para os alunos, tocando pandeiro, tocando bandolim, violão, ensinando choro. Então você vê como é que é. Se a gente tiver uma ação positiva, o resultado, o feedback é imediato.
E as coisas mudam, né?
Pô, mas não tenha dúvida, né?
Exato. Vamos lá ouvir mais um pouquinho?
Vamos. O que temos agora?
Diplomata, Pixinguinha.
É, a Pixinguinha, olha que beleza. E eles tocam muito bem. Eu tive o prazer de tocar com eles, inclusive. Eles são pessoas incríveis. O Alexandre é uma pessoa generosíssima. É muito legal, muito bom. Ó, posso só dar uma dica aqui pra eles?
Claro,
por favor. Do contato, que se alguém, algum Messias, se bem que Messias talvez não seja o caso, mas mecenas, quiser ajudar o projeto Choro da Casa, tem 2 contatos aqui para eles, facebook.com/projetochorodacasa, tudo junto, ou no instagram.com/choro_da_casa, é Choro da Casa, só que dividido com 2 underlines.
Gostei
assim.
Então, da sua pronúncia de Instagram.
No Facebook e o choro_da_casa no Instagram.
Instagram.
Gostei da sua pronúncia, Derico.
Ô, Derico, eu dei uma olhada aqui na internet, teve também uma roda de choro virtual, né, do projeto Choro da Casa.
Sim, eles agora, por conta da pandemia, estão adequando as ações dele ao que é possível se fazer, né? Principalmente para o projeto não morrer, né? Para as pessoas não se distanciarem, né? Então eles começaram a fazer agora ações virtuais e eu até participei de um bate-papo que eles fazem em redes sociais, né? Falando, conversando, tocando, influenciando os jovens, crianças, adolescentes, né? É uma coisa muito legal que eles fazem. Eu não me canso de participar, não.
Beleza, tá dado o recado, tá dada a dica aos nossos ouvintes. Fica o convite também para que eles conheçam o trabalho desse projeto. Muito obrigado. Tem participação antes, peraí.
Tem a participação do nosso ouvinte Máximo Secone, de Campinas, que já participou hoje aqui do programa, mas ele mandou outra mensagem falando: Derico, é show de bola, de música. Passa o contato dele. Derico, qual é o seu Instagram?
Meu Instagram é derico.ciotti. Ciotti, S-C-I-O-T-T-I. Derico.ciotti é meu Instagram, meu Facebook e meu YouTube é Derico Oficial.
Perfeito.
Então qualquer um desses, ou no meu e-mail, derico@derico.com.br também, as pessoas podem ter acesso a mim, fazer perguntas e fazer consultas. E eu também falo sobre, eu já falei aqui, né, que eu falo sobre cabelo, falo sobre muitas coisas.
É, sobre cabelo teve pergunta hoje, você recebeu, né?
Teve uma tal de Ângela que fez uma pergunta muito interessante. Eu não vou responder aqui por uma questão de educação.
Muito obrigado.
Deixa eu dar um feedback para vocês dois, Leandro e Stephanie. Semana passada falamos sobre música na escola.
Sim.
Uma mulher de Hortolândia, dona de uma escola de música, chamada Maria José, me fez contato. Estou em contato com ela, já conversei com ela essa semana sobre
muito
um
bom
projeto sobre música na escola em Hortolândia, que se tudo der certo, a gente vai começar a fazer através do Tempo de Música, do nosso papo da semana passada.
Excelente.
Vejam que coisa interessantíssima que é esse momento que a gente tem para poder remexer aí as coisas da vida.
Com certeza, Derico, muito bem lembrado. A gente fica muito satisfeito com esse tipo de resultado. É isso que a gente quer aqui, trazendo aqui essas conversas nossas semanais com outros temas também aqui ao longo do Estúdio CBN. É sempre bom para a gente ver esses resultados. Muito obrigado, Derico, mais uma vez. Foi uma honra conversar com você. Até semana que vem.
Toda minha. Um beijo grande, Stephanie e Leandro. Um beijão para vocês. Bolacha também, queridaço. Semana que vem tamo junto, se Deus quiser.
Até lá.
Até terça, tchau.
Beijo.